todos. Eu quero cumprimentar vocês todos que aqui estão, cumprimentar os advogados, todo o pessoal. Quero cumprimentar os vereadores que aqui estão também, o doutor José Augusto, cumprimentar todos aqui. Eu, nesse momento, a terceira sessão de julgamento, a terceira A legislativa, a 17ª legislatura, de 24 de setembro de 2019. Eu, em nome de Deus, eu declaro aberta a sessão e convido o vereador Igor Sabará para fazer uma leitura do trecho bíblico.
Salmo de número 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória, eu que exalto a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos no queixo. Quebrastes os ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção.
10 segundos para meditação. Eu agora, nesse momento, eu convido o Cícero Aparecido Guimarães para fazer parte aqui do segundo secretaria, por gentileza. Como não temos o expediente, nós passamos direto para a ordem do dia. Passamos no período destinado à ordem do dia. Hoje, que trata-se do julgamento pela cassação do mandato do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com decoro parlamentar da sua conduta pública. Eu solicito o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 5, no artigo 5, decreto de lei 2001/67.
Algum vereador quer que faça a leitura de algumas peças do processo?
Eu queria que fizesse a leitura da inicial e do relatório das comissões, se fosse possível.
Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores aqui presentes, munícipes aqui presentes, meu boa noite.
Uma parte, posso pedir?
Pode.
Eu gostaria que fosse lido a parte da instrução do processo, a parte da instrução do processo e a defesa final, se o acusado foi notificado e se ele apresentou a defesa final.
Eu, vereador Igor Emanuel Sabará de Souza, venho por meio deste formular a denúncia por quebra de decoro parlamentar de desacato ao funcionário público em face do vereador Antônio Brandão de Oliveira, com base no ocorrido na 34ª sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2018, pelos fatos adiante expostos. No início da 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jataizinho, o vereador Igor Sabará destacou um fato ocorrido no hospital desta cidade no dia 28 de 10 de 2018, no qual o denunciado teria adentrado no hospital de forma descontrolada, agressiva, visivelmente alcoolizado, agredindo de forma verbal tanto o recepcionista, bem como toda a equipe de enfermagem que ali se encontrava. O mesmo dizia que se não houvesse atendimento, iria quebrar o hospital inteiro, além de que, por um tempo considerável, agrediu verbalmente todos os funcionários do hospital. Na fala do vereador Igor Sabará, o mesmo disse que repudiava esse tipo de agressão, qualquer outra forma de agressão, dizendo que deveríamos usar a razão para filtrar as atitudes, que tais atitudes tomadas pelo vereador Antônio não era digna. De um ser racional, mas sim um ser animal, irracional. Vídeo da fala disponível na ata anexo. Na sequência da fala do vereador Igor Sabará, o vereador Antônio Brandão de Oliveira dirigiu várias ofensas ao proprietário do hospital, localizado em Jataizinho, pelo ocorrido na data de 28 de 10 de 2018, Dr. Luiz Sato, dizendo que o mesmo era ladrão, corrupto, dentre outros adjetivos pejorativos. Disse que todos os vereadores eram comprados, corruptos, que somente o mesmo não. Disse que o vereador Igor Sabará era uma bicha enrostida, viado, usando de um tom grosseiro, preceituoso. Logo em sequência, o vereador Antônio disse, na casa dele tinha homem macho, diferente do vereador Igor Sabará. Durante a fala do vereador Adir Leite de Lima, ao se defender das ofensas de Antônio Brandão, dizendo que o mesmo não era conivente com corrupção, muito menos corrupto, e que o vereador Antônio tinha um histórico de desavenças com outros munícipes, e que, recentemente, um munícipe teria ido até a casa do vereador Antônio, e o mesmo teria agredido e ameaçado com arma de fogo. Neste momento, o vereador Antônio se levantou-se de sua cadeira. Dizendo sobre um velho safado, e farei o mesmo com você, em tom de ameaça. Da possibilidade de recebimento da denúncia e abertura de um inquérito, a Comissão de Ética Parlamentar, para investigação de referida denúncia, conforme descreve o regimento interno da Câmara e seu artigo 30, as comissões são órgãos técnicos construídos pelos próprios membros da Câmara, destinada em caráter permanente ou transitório, e procede estudos a admitir pareceres especializados, apresentar proposições, realizar investigações e ainda representar o Legislativo. Artigo 33, a comissão permanente, em número de 4, serão compostos por 3 membros, cada um com a seguinte denominação: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Ética Parlamentar. Inciso adicionado pela Resolução 004/2012, Artigo 6º, Comissão dos Direitos de Bem-Estar Animal. Inciso adicionado pela Resolução número 001/2018. Artigo 37. Compete ao presidente das comissões, primeiro, convocar as reuniões de suas comissões, segundo, presidir as reuniões e zelar pela boa ordem e desempenho dos trabalhos, terceiro, receber matérias destinadas às comissões, quarto, zelar pela observância dos prazos concedido à comissão, quinto, falar em plenário em nome da comissão ou delegar poderes que faça qualquer um dos demais membros. Da quebra de decoro parlamentar. Decoro é um recato do comportamento que deve respeitar, acatarmos das normas morais e os princípios da decência, da honradez, da dignidade, do decoro parlamentar. Por sua vez, nada mais em que postura exigida de parlamentar no exercício do seu mandato. Postura esta que deverá respeitar também todos esses princípios. O parlamento tem o direito de punir até expulsar seus membros por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Esse poder deveria dar compreensão de que, no universo da honra, a conduta desonrada não se esgota no indivíduo que cometeu, mas compromete todo o coletivo que ele pertence. Pois se um membro partilha da honra de seu grupo e com este identifica-se predominantemente a sua desonra, e reflete sobre a honra de todo, havia sim uma honra coletiva a ser preservada, que encontrou a expressão da noção do decoro parlamentar. Teixeira, 1996. Decoro parlamentar serve para extirpar a maçã podre do parlamento, que compromete a imagem e abala a segurança, a estabilidade das instituições, uma vez que simples existência do Estado não é suficiente para acabar com a guerra de todos, contra todos. Somente a crença e o respeito da instituição serão capazes de fazê-lo. Nele reside a defesa da instituição parlamentar. Miguel Reale, de maneira acertada, expõe a função da defesa do decoro parlamentar, advertindo, no fundo, falta de decoro. Parlamentar é falta de decência, compromete o pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes. Incontinência da conduta, embriaguez, etc., falta de respeito, dignidade do poder legislativo, de modo de expula crítica, infundada, injusta, irremediáveis de forma inconveniente. Conforme preceitua a lei orgânica do município de Jataizinho, no seu artigo 17, perderá o mandato o vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. É incompatível com decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, abusos das prerrogativas que lhe são asseguradas, a percepção de vantagens indevidas. Da abertura do inquérito, artigo 58, as comissões parlamentares de inquérito, CPI, terão poderes de investigação própria, além de outros previstos no regimento interno da Câmara, serão criados requerimentos de um terço dos vereadores, independentemente da deliberação do plenário, para apuração de fatos determinados e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil, criminal, dos infratores e outros órgãos competentes para o caso. Artigo 68. Se qualquer vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que dava ser reprimido, o presidente conhecerá os fatos e tomará as seguintes providências conforme a gravidade. Primeiro, advertência pessoal. Segundo, advertência em plenário. Terceiro, cassação da palavra. Quarto, determinação para retirar-se do plenário. Quinto, suspensão da sessão para atendimento reservado com os líderes da bancada na sala da presidência. Sexto, convocação de uma sessão para deliberar a respeito. Sétimo, proposta de cassação de mandato por infração no disposto no artigo 7, item 3º do Decreto 201, de 27 de fevereiro de 1967. Parágrafo único. Para manter a ordem no recinto da Câmara, o presidente da Câmara poderá solicitar a força necessária. Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando o primeiro utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de um modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro de sua conduta pública. O processo de cassação de mandato de vereador é no que couber o estabelecido no artigo 5º desse decreto de lei. O presidente da Câmara poderá afastar de suas funções o vereador acusado, desde que a denúncia seja recebida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, convocando o respectivo suplente até o julgamento final. O suplente convocado não intervirá nem votará nos atos do processo substituído. Sigo citando o Decreto de Lei 201/2007, de fevereiro de 1967, em seu artigo 5º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer leitor. A exposição dos fatos e a indicação das provas, se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, no qual poderá integrar a comissão processante. Segundo, da posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento, decidido recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, nos quais alegarão, desde logo, o presidente e o relator. Artigo 7º. O processo que se refere a este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contando a data em que se efetivar notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. O ator presente provará alegada todos os meios, provas admitidas do direito, seja recebida pela presente denúncia, seja encaminhada para a Comissão de Ética da Câmara Municipal, Jataizinho, seja tomadas as medidas cabíveis, Jataizinho, 5 de novembro de 2018, Igor Manuel Savará. Parecer final da Comissão Especial Processante. Nós, da Comissão Especial Processante, viemos através desse dar nosso parecer acerca da denúncia ofertada em face do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, após reiteradas análises das provas a nós apresentada, analisando todas as peças processuais advindas da Comissão de Ética Parlamentar, podemos formular nosso parecer e julgar de forma imparcial, apenas analisando as condutas praticadas e as denúncias oferecidas. Visto que essa comissão foi criada conforme cita a resolução 002/2002 em seu artigo 14, em seu parágrafo único, houve assim admissibilidade da denúncia por quebra de decoro parlamentar pela Comissão de Ética Parlamentar, parecer esse conforme estipula a resolução do artigo 4/2012 em seu artigo 12. Artigo 12, considerando-se concluída a instrução do processo com entrega pelo relator, do relatório presidente da comissão, no caso procedência da acusação, o relator deverá mencionar o dispositivo infringindo da legislação vigente a penalidade cabível. Ensejando assim a criação dessa comissão especial, processante, a comissão está apenas analisaria se a sanção aplicável seria a correta ou não, não cabendo aplicar outra punição. Sendo assim, de comum acordo, nós dessa comissão nos colocamos favoráveis à aplicação da sanção aplicada pela Comissão de Ética, conforme preceitua do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 7º, em conjunto com o artigo 68 do Regimento Interno da Câmara, inciso 3º. Sempre se valendo dos princípios constitucionais, norteados para bom andamento processual, sempre resguardando a ampla defesa e o contraditório, em todos os momentos, essa comissão valeu-se da imparcialidade e garantiu os direitos do denunciado. Mesmo assim, o nobre vereador se absteve de suas defesas na esfera administrativa e tentou uma liminar contra essa comissão, liminar essa negada que ocorre na comarca de Biporã, processo 000-2871-42-2019-8-16-0090. Entendemos que a não apresentação de defesa escrita na esfera administrativa, neste momento do processo, faz com que o vereador se torne revel e também o de respeito com a instituição da qual mesmo faz parte. Mas no momento em que a denúncia for ao plenário, mesmo poderá se defender de forma oral, tentar assim convencer os nobres vereadores de sua inocência, pois essa comissão não se trata de uma força absoluta, apenas uma força normativa que segue as regras, cumpre as leis, cabendo toda e qualquer decisão ao plenário. Entidade, essa sim, absoluta, no qual representam anseios da população. Nós da comissão, sempre preocupado com um bom andamento processual, solicitamos várias vezes para que o agente administrativo da casa fizesse notificações ao denunciante, como pode ser comprovado com os documentos da notificação apensado no processo desde a aceitação da denúncia pela comissão de ética. O denunciado vem criando formas de se esquivar das notificações, desde protocolar atestado sempre nas fases de notificações do processo, até mesmo se negar a receber notificação na forma física, tanto do agente administrativo quanto do presidente da casa. De tal modo, podemos ver que o mesmo não respeita ou não está disposto a respeitar o rito administrativo que rege essa casa, abandonando seu direito na esfera administrativa, postulando uma liminar na esfera judicial, assim abdicou de seu direito, tornando-se revel, nos exaurindo todos os modos de tentar manter o direito constitucionais do mesmo, do contraditório e ampla defesa. No entanto, o mesmo deixa esse direito se esvair entre suas mãos, com entrega-se, os tornando revel. Sem mais, para o momento, desejamos que seja cumprido a lei, que os nobres pares decidam conforme suas convicções e faça valer de sua representatividade. E sem nenhum requício de injustiça e sempre prezando pelos direitos constitucionais, segue. Antes do exposto, nos colocamos favoráveis de forma unânime ao parecer da Comissão de Ética Parlamentar, no qual pede que seja protocolada a cassação do mandato do vereador Antônio de Brandão de Oliveira Neto, artigo 68, regimento interno dessa casa. Câmara Municipal de Jataizinho, artigo 68, qualquer vereador que cometer dentro do recinto da Câmara excesso que dava a ser permitido, o presidente conhecerá os fatos, tomará as seguintes providências, conforme a gravidade: primeira, advertência pessoal; segunda, advertência ao plenário; terceiro, cassação da palavra; quarto, determinação para retirar-se do plenário; quinto, suspensão da sessão para entendimento reservado com líderes da bancada na sala da presidência; sexto, convocação da sessão para a Câmara deliberar a respeito; sétimo, proposta de cassação do mandato por infração disposto do artigo item 3º. Sendo assim, apreciamos o parecer da Comissão de Ética e pedimos para que seja levado ao plenário votação do pedido de cassação do vereador Antônio de Brandão de Oliveira Neto, Jataizinho, 4 de junho de 2019, presidente da Comissão Adir Leite de Lima, relator Jorge dos Santos Pereira, membro da Comissão Especial Laércio Fernandes Quitério. Com relação ao pedido do vereador Alex, com relação à defesa do denunciado, eu acabei de ler aqui no relatório final da comissão processante que em nenhum momento o vereador denunciado apresentou nenhum tipo de defesa nessa casa. Foi oferecido em todos os momentos essa defesa para ele e ele em momento algum apresentou algum tipo de defesa. Da instrução, a Comissão de Ética do Decoro Parlamentar, a ata da reunião da Comissão de Ética do Decoro Parlamentar, realizada no dia 8 de novembro de 2018, às 9 horas, no prédio da Câmara Municipal de Jataizinho, com a presença dos membros Adir Leite de Lima, presidente Laércio Fernandes Quitério, relator, e Laércio Antônio dos Reis, membro. Na presença da doutora Elaine Carolina Carlos Fonte, escrita na OAB Paraná 51-328, representando o vereador Igor Manuel Sabará, devendo juntar os devidos instrumentos procuratório em 5 dias, com base na resolução 003/2012, Código de Ética e Decoro Parlamentar, do artigo 12, decide receber o protocolo da representação e determinar a citação pessoal do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, concedendo-lhe prazo de 10 dias para oferecer a defesa que tiver. Nada mais se tratar, esta ata vai assinada por mim, relator, pelos demais presidentes da Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, 8 dias do mês de novembro de 2018. Adir Leite de Lima, presidente, Laércio Fernandes Quitero, relator, e Antônio Laércio dos Reis, membro. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Eu dando procedimento, nos termos do inciso 1 do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, eu declaro em pedido o vereador Igor Manuel Sabará de Souza por ser o denunciante, a fim de garantir o devido processo legal e a garantia princípio da constitucional e da imparcialidade. E nesse momento, então, eu quero passar para o primeiro secretário a posse do Marcos, do Antônio Marcos da Silva. Para ele ter o direito de voto, e eu declaro empossado o Marcos Antônio da Silva.
Termo de posse. Aos 24 dias do mês de setembro de 2019, o senhor Antônio Marcos da Silva, eleito suplente ao cargo de vereador na eleição municipal realizada aos 2 dias do mês de outubro de 2019, toma posse como vereador do município de Jataizinho, Estado do Paraná, na 17ª legislatura 2017-2020, para participar da única e exclusivamente da sessão de julgamento que será realizada no dia 24/9/2019. Prestando o seguinte compromisso, prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Paraná, a lei orgânica do município de Jataizinho, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar de seu povo. Jataizinho, 24 de setembro de 2029. Vereador Antônio Marcos da Silva.
Você leu a eleição 2 de outubro de 2019, foi 2 de outubro de 2016, o pleito eleitoral que o vereador Marcos concorreu. Só uma errata só.
Não, sim, é que está escrito aqui, né? Aos 24, tá... Não, beleza, tranquilo.
Eu declaro empossado, então, o vereador Antônio Marcos da Silva, que tem o direito de votar. Então, nesse momento, todos os vereadores poderão usar da palavra pelo prazo de até 15 minutos para defender os seus pontos de vista, pois em que encontra-se impedido de votar, será substituído pelo suplente no momento da deliberação do plenário para a cassação do mandato do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Então, nesse momento, eu chamo o segundo secretário que faça a chamada e nominal para passar a palavra para os vereadores.
Vereador Adir Leite de Lima, tem 15 segundos. 15 minutos. Você vai falar, Adir? Você vai falar? 15 minutos. Vereador Adir, não querendo usar a palavra, passo ao vereador Alex Gomes de Farias. Tem 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, a todas as poucas pessoas que estão aqui hoje presenciando, tive conhecimento de um eleitor que há poucos instantes teve um comentário no Facebook, onde um advogado chamava a população para vir em Jataizinho, que era muito importante ver a cassação de um vereador. Eu fiquei abismado, se for verdade isso, pedi até para alguém me passar o vídeo, porque nós, como operadores da justiça, não conseguimos ver uma pessoa que já entra julgada. Isso para mim não é justiça, isso é justiça com 2 S. E me estranhou mais ainda ouvir dizer que algumas pessoas ainda curtiram,
É como se nós estivéssemos no século da Inquisição, onde as pessoas fossem para a praça para ver cabeças rolarem. Eu acho que isso não é o papel da justiça com C cedilha. Eu acho que isso é papel de justiceiro, cangaceiro, maloqueiro e vagabundo. Então, senhores e senhoras, eu fiz um pedido aqui, inicialmente, para que fosse lido as fases do processo de instrução e diligências. Infelizmente, eu quero que conste em ata, lógico que vai constar na íntegra, que não foi lido isso. Por quê? Porque a comissão processante, ela em seu entendimento, ela construiu uma situação de dizer que o vereador acusado, ele foi intimado e não fez a defesa. Ora, senhores e senhoras, a justiça é bem clara e diz, foi muito infeliz o relatório da comissão em dizer que o acusado foi julgado a revel, porque no processo do Decreto 201, de 67, outra infelicidade da comissão foi a questão de citar só o inciso primeiro e segundo, eu não sei se é descuido ou foi má-fé, de não citar os outros incisos, né, que dizem que a pessoa acusada, que a pessoa que está sendo processada da comissão processante, ela tem que ser intimada de todos os atos 24 horas anteriormente. Mas não me causou estranheza, senhoras e senhores, porque eu vi hoje um vereador ser empossado aqui, que foi o vereador Antônio Marcos, ser empossado na hora do julgamento. Sem o período que fala o artigo 85 do regimento interno, se assim preferir, que fala que a pessoa ela tem que ser intimada da comissão de julgamento 48 horas antes. Mas se quiserem falar no artigo, no decreto 201 de 67, ele fala em 24 horas. Eu, por exemplo, estou aqui e fui intimado ontem, vamos dizer que deu 24 horas. Mas a comissão, quando chega aqui para julgar, fala que o vereador acusado, ele foi notificado, mas não apresenta as notificações. Cadê as notificações que foram notificadas? E me causa estranheza, porque essa Câmara teve alguns vereadores que serviram para esse espetáculo aqui no passado. O vereador Laércio, vereador Maurílio, vereador Cícero, vereador Jorge, vereador Tizil, vereador Alex, nós já passamos por esse espetáculo aqui, onde de um lado estava o vereador Cícero, o vereador Tizil e o vereador Laércio, e do outro lado o vereador Alex, o vereador Maurílio e o vereador Jorge. Onde eu, por exemplo, estava no casamento da filha do vereador Maurílio, num sábado, 4 horas da tarde, e nós estávamos sendo afastados aqui nessa casa. E sabe qual que foi a alegação? Que eu queria, vereador Tizil, que do mesmo jeito que aquele dia o senhor citou aqui, o senhor foi muito feliz, e com o depoimento do senhor eu achei bem salutar, que o senhor perguntou para o presidente se o acusado tinha sido notificado pessoalmente. Eu gostaria que o senhor anotasse nas suas anotações, e se possível, fizesse um favor, de perguntar para o presidente se o acusado não está aqui hoje, e se ele foi notificado pessoalmente, dentro das 48 horas que diz o regimento interno. Então eu não estou aqui para inventar lei, não estou aqui para discutir tese. Eu estou aqui para falar o que está no decreto-lei de 67, bem antiguinho. Tá? Eu sei que a população talvez não tenha estranheza e não tenha interesse nisso, mas nós temos que indagar isso. Outra fala que me chamou a atenção foi algumas pessoas falarem que Jataizinho não vai para frente por causa dos vereadores. Isso eu até concordo, porque eu sou minoria na Câmara. E se Jataizinho não está indo para frente por causa dos vereadores, é sinal que os vereadores da base do prefeito não estão fazendo por merecer. Porque se eles estivessem fazendo, Jataizinho estava indo para frente. Porque nós três, pode reparar, que como disse o advogado, daqui a pouco vai ter um cassado, né? Então nós dois aqui, nós não temos culpa de Jataizinho estar do jeito que está. Eu acho que então é culpa, não é dos vereadores da oposição. Então, senhoras e senhores, eu acho que houve cerceamento da defesa, porque eu fiz o pedido aqui para ler as notificações do acusado e não me apresentaram. Ah, porque um funcionário da Câmara fez uma certidão. Isso não vale. Isso é unilateral. Quando a gente fala num processo com contraditório e ampla defesa, nós temos que entender que a pessoa tem que ser notificada pessoalmente. Vereador Jorge, vereador Maurílio, lembra junto comigo e pode anotar e pode dizer se eu estou mentindo. Por que que nós conseguimos voltar do afastamento nosso? Porque nós fomos notificados via WhatsApp, via alô, com quem está falando. Não é assim notificação. Notificação no código, notificação é pessoalmente. O decreto de lei 67, do 201-67 diz isso. Não é eu que estou inventando. Agora, como que eu vou votar? Artigo 4º, como que eu vou votar na cassação de um vereador, né, que ele não participou dos atos e não foi notificado? Isso de dizer, peraí, que ele colocou atestado aqui? Ora, senhores e senhoras, o vereador então não tem direito de apresentar atestado? Se os atestados do vereador apresentado são falsos, tem que entrar com a representação lá na onde investiga os médicos, o CRM. Agora, o que nós não podemos é estar passando por um espetáculo aqui inquisitório, que é o que está acontecendo. O que está acontecendo? Outra coisa que me chamou a atenção foi falar de que aqui em Jataizinho, vereador briga com outro vereador. Gente, nós temos que entender o seguinte. Vamos fazer um resultado do que nós estamos fazendo aqui. Um certo dia, um vereador estava na casa dele numa confraternização, vereador Igor, desde o início, para o senhor ter uma ideia, onde uma criança se cortou e se machucou. O senhor não tem filhos ainda, mas eu tenho certeza que se fosse com o senhor faria a mesma coisa pelo estigma do proteger. E ninguém conseguia atender essa criança e ligaram para esse vereador, que inclusive essa criança que foi socorrida é sobrinha do vereador Marquinho, que eu fico até pensando como que vai ser o seu voto hoje. Pensar que o senhor vai votar na cassação de uma pessoa que está sendo caçada porque protegeu a tua sobrinha. E essa criança, no desespero, o pai ligou para o ex-prefeito Vilcinho, que o ex-prefeito Vilcinho ligou para o vereador Antônio, que chegou lá e viu aquela criança chorando, sanguentada, desesperada. Ele pegou e chutou a porta e xingou todo mundo para atender. Foi um desespero de uma pessoa que viu o desespero do pai, que esse pai é irmão do vereador empossado Marquinho. Então, isso é irmandade. Outra coisa que foi questionada aqui, o vereador Maurílio é tio do vereador acusado. Ué, mas eles tiveram voto. Os dois tiveram voto. Eu já fui vereador aqui junto com meu sobrinho. Nós dois tivemos voto. Agora, o vereador Maurício, se for ver assim uma árvore genealógica, uma árvore ali de parentesco, parentela, o vereador Maurício tem parentes que são de comum comigo. O vereador Maurício tem parentes junto com o vereador Laércio. O vereador Laércio tem parentes em comum com o vereador acusado. Agora, o que nós não temos que fazer é começar a colocar essas coisas pessoais aqui dentro que nós trouxemos para essa casa. Trouxemos para essa casa. Então, eu quero deixar claro para os senhores aqui que eu não vim aqui para ofender vereador nenhum. Eu vim aqui para deixar a minha indignação. A minha indignação com o quê? A minha indignação com um processo viciado, um processo político, um processo polido erradamente, para que um vereador seja usado hoje, assumindo a vaga de um vereador eleito constitucionalmente, para segurar a vaga do suplente em abril. Porque todo Jataizinho sabe que em abril quem é candidato vai voltar. A tendência do vereador Dindim, que é pré-candidato a prefeito, salvo engano, ou vice, ele vai voltar para a vaga dele. E o que que daí o vereador Igor, o denunciante, vai fazer? O grupo tem que dar uma sustentação política para ele. Aí ele vai para a vaga do Marcos Antônio, e o vereador Marcos Antônio vai para onde? Para onde que ele vai? Então, eu já passei por isso aqui no passado, eu sei que isso é muito triste, eu sei que não compensa, então eu quero deixar claro que a instrução e julgamento foi ferida nesse processo, a defesa final não houve, não foi lido as intimações do acusado, porque ele não estava aqui. Os pontos a destacar foi que deixaram de notificar com antecedência de 24 horas. Eu tenho mais 4 minutos, eu estou marcando aqui no cronômetro. Então, tem a defesa final que não foi colhida, tem também o cerceamento de defesa, não cumpriram com o contraditório ampla defesa, o devido processo legal. A comissão faltou falar sobre o artigo 5º, os incisos 3º e 4º, que não relatou. E, enfim, deram posse na hora do julgamento pro suplente. Ele não teve como nem ter acesso à denúncia, porque ele chegou aqui agora, em cima da pinta, para bater o pênalti. Ele não teve 48 horas, conforme o regimento diz, para que ele pudesse chegar na Câmara e pedir uma cópia de um processo para ler. Então isso não é eu que estou falando. É nítido aqui, está sendo filmado, se eu não me engano, ali pelo canal 21, que está ali filmando isso, né? Então, é aquele negócio, né? O que filma para um, filma para o outro também, né? Então, nós estamos aqui com 12 minutos, falta ainda 3 minutos para mim falar, eu quero usar todo o meu tempo. Já que os pedidos que eu fiz para ser lido aqui não foi, quero também deixar aqui meu respeito a todos os vereadores, entendendo que qualquer que seja o resultado, se o vereador Antônio, amanhã ou depois, ele se sentiu prejudicado, como foi dito aqui, ele tem o direito dele de buscar a justiça pública para corrigir essa justiça com dois S que está sendo feito aqui. E digo mais, que se o vereador Antônio for caçado e a justiça, não sei se ele vai entrar com algum instrumento, mas se a justiça reconhecer que o vereador Antônio, ele não pode estar no poder por chamar um homem de viado, eu não entendo o que é a justiça. Porque se o vereador Antônio tivesse chamado um homossexual de viado, tivesse chamado uma mulher de sapatão, que é uma homossexual, mas chamar um homem de viado, eu duvido aqui dentro dessa casa, os homens que se dizem que são homens aqui dentro dessa casa, se nunca chamaram outro homem de viado. Eu quero que alguém levante a mão aqui, um homem, se nunca chamou outro homem de viado. É diferente da homofobia. A homofobia, para ser concluída, ela tem que ter o quê? Tem que ter a pessoa ofendida. Não sei por que teve tanta ofensa nisso. Não sei por quê. Não consigo entender. Recurso ordinário, 60.0003. Ó, doutor, pode deixar que eu tenho aqui meu tempo, tá? O senhor não manda aqui dentro, não. Só dá cerca para fora. Então, eu só quero dizer, para terminar meu tempo, senhor presidente, que já está acabando, que falta ainda 1 minuto e 25 segundos, eu quero dizer o seguinte. Hoje, o que vieram para fazer nessa Câmara é uma injustiça. Injustiça que eu já passei por isso. Porque falta de decoro não é xingar outra pessoa. Falta de decoro é você mentir para o eleitor. É você fazer até a passa com o dinheiro público. E isso eu nunca vi o vereador Antônio fazendo nessa casa. Eu quero que alguém fale que ele faltou com o decoro aqui e lesou os cofres públicos da nossa cidade. Então é isso que está em jogo aqui hoje. Fico muito insatisfeito do vereador Antônio não estar aqui, não esteve segunda, não esteve ontem, não esteve hoje, não sei porquê, não consigo falar com ele, mas com certeza a comissão, através do presidente, notificou ele pessoalmente, porque se não foi feito isso, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é um processo nulo, e por isso, essas são as minhas palavras.
Vereador Antônio Laércio dos Reis, tem 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se faz presente nessa casa. Meu boa noite a todas as autoridades que aqui estão, aos jurídicos. Eu só quero dizer que, né, quando o vereador diz que se um homem não pode chamar o outro de viado, então é coisa de se lamentar. Como o vereador, acho que devia ter pensado um pouquinho, ter ouvido aí, que o próprio regimento diz que daquele portãozinho para cá, existe o respeito, que é sim senhor, não senhor ou sim senhora. Então, lá na rua eu também concordo que a gente até brinca. Eu mesmo tenho brincado muito com o vereador Sabará, mas eu acredito que na hora da reunião a gente tem aqui procurado tratar o colega com o maior respeito. E também quero dizer que a gente viu alguma coisa durante a semana aí do vereador, numa reportagem, onde diz que a gente está aqui para defender prefeito. Eu acho que não. Aqui não estamos aqui para defender prefeito, nem para auto se defender, mas sim para fazer o que diz a lei. E a gente viu aí na leitura onde teve várias denúncias do vereador, acho que até depois vai ser comentada, e a gente vê que, pelo que o nobre vereador acabou de falar no uso da sua palavra, então eu posso até aqui então dizer que faltar com respeito com ele também não é nada. Eu sei que ele comentou da vez passada, e eu sim fui notificado na vez passada quando assumi aqui, vereador. 24 horas, não dava nem 24 horas. E eu não tive mesmo nenhuma ligação, nenhum contato com o que estava sendo julgado. Tanto é que meu voto, o senhor sabe que foi contra, não por defender os senhores, mas sim por minha consciência dizia. Agora, a gente tem que ver aqui que o vereador, ele teve sim, hoje não é a primeira reunião, então se ele não foi comunicado, não estava sabendo, a gente fica até assim meio sem graça de ouvir uma palavra dessa, como o vereador acabou de dizer. Pois ele está a par do processo, acho até que devia ter vindo. O vereador sabe que ele usou algumas palavras contra o presidente dessa casa, comissão de ética, diretoria dessa casa. E a gente vê assim, pensando, então até quando é que nós que estamos aqui para representar nossa comunidade vamos ter que conviver com isso? Eu admito, dali para fora, qualquer tipo de brincadeira. Mas dali para cá, eu tenho ouvido até mesmo do senhor lá atrás, dos vereadores que aqui já estão, presidente, já estão Laércio, vereador Adir, vereador Jorge com vários mandatos, ao qual não se pede só o respeito lá fora, mas aqui dentro. Então nós temos que mostrar, sim, um respeito, não um com o outro, se não quer um com o outro aqui dentro, mas pelo menos com a comunidade. Porque é difícil quando vê o vereador dizer que ele é autoridade na cidade, que quando sai para investigar alguma coisa, ou até mesmo fiscalizar, quando você quer usar da força. Eu vejo algumas coisas assim que é uma falha onde eu até boto na cabeça e gostaria que o vereador entendesse, não sei se ele pensa assim, que na minha opinião é até um abuso de poder. Porque a nossa comunidade botou nós aqui para representá-la. E na nossa comunidade, nós sabemos que vivemos numa cidade pequena, pobre, mas que eu vejo nas ruas por onde eu ando que todo mundo tem seus respeito. Eu entro dentro de várias casas, saio das casas, assim como entro na do senhor e saio, e nunca me faltou, ninguém me faltou com respeito. Eu também não procuro abusar da minha autoridade, se é assim que posso dizer como vereador, achar que tenho o direito de chegar em qualquer cidadão da minha comunidade e agir de certa forma. A gente até fica meio sem graça, pois quando, numa reportagem, o vereador disse que nós estamos aqui para ficar defendendo o prefeito. Não é verdade. Inclusive, os projetos que o vereador mandou para casa, nós aprovamos. E aqui ninguém escondeu nada. Então, eu só vejo assim, que nós estamos querendo misturar as coisas. Então, vamos separar a verdade do que está. Pelo que o vereador está sendo aqui hoje julgado, se é assim que pode se dizer, com outras coisas que o vereador ali citou. Porque aqui nós não estamos aqui para dizer que o vereador foi isso ou foi aquilo ou que aconteceu. O fato é que foi acontecido. E eu já ouvi, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, que aqui dentro, quando se fecha ou não fecha aquele portão, nós temos que se dar o respeito para se ter o respeito. É só isso que eu gostaria que o nobre colega botasse assim na mão na consciência e tivesse revendo isso daí. É, nos mais, são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço ao senhor pelo espaço e vamos aguardar o fim da reunião. Muito obrigado.
Eu abro mão da minha fala e passo ao vereador Igor Sabará.
Na casa do senhor tem um bicho chamado bicha, um viado travestido de homem. Eu acho que quem coaduna com esse tipo de discurso é tão criminoso tanto quanto quem atira essas palavras. É, eu queria aqui pedir aos meus nobres pares que julgassem com complacência, analisassem todo o processo que já vem analisando durante alguns tempos e que votassem com convicção de não prejudicar ninguém. Eu queria lembrar que o processo, a denúncia não versa sobre homofobia em momento algum. O processo versa sobre quebra de decoro parlamentar. Eu tenho uma formação acadêmica em direito e nós temos dois tipos de imunidade. Nós temos a imunidade formal e a imunidade material. Para que serve a imunidade para um parlamentar? A imunidade serve para um parlamentar para fazer cobranças, entrar em repartições públicas para cobrar dos seus administradores, mas nunca, nunca usar dessa nossa imunidade para mascarar e travestir nossos preconceitos, nossos ódios e, muito menos, endeusar nossos demônios. Eu vejo muitos discursos de que eu posso bater, eu posso fazer, faria de novo porque eu tenho dinheiro para pagar advogado e sou imune. Não! A imunidade parlamentar, ela é subjetiva. O que é uma coisa subjetiva? É uma coisa que demanda de interpretação. E quem é o juiz? Quem que tem o escrutínio? Quem que tem a possibilidade de julgar se a conduta é compatível ou não com o decoro parlamentar? O parlamento. O parlamento, ele passou pelo escrutínio do voto, está aqui representando cada um dos cidadãos desse município para fazer o quê? Justiça, para agir de acordo com a lei e não coadunar e não ser complacente com a injustiça. Hoje eu faço um apelo, não aos vereadores, mas toda a população, que nunca, nunca sejam complacentes com qualquer tipo de injustiça, seja ela velada ou seja ela explícita. Porque nós vivemos no século XXI, onde nós trabalhamos numa Constituição pluralista, numa Constituição que resguarda os direitos políticos, sociais. Nós temos direito à crença, nós temos direito ao voto, nós temos direito a muitas coisas que nós não temos conhecimento. Mas eu peço a vocês, não só aos meus amigos vereadores, mas à população, que nunca sejam complacentes com esse tipo de violência, com esse tipo de agressão. Eu não posso me investir da minha imunidade parlamentar e sair batendo em uma pessoa na escola, sair agredindo um casal em um restaurante. Por quê? Eu sou autoridade? Jamais. Autoridade é o povo que me colocou aqui. E tudo que eu faço e tenho, eu devo à população. Nós, políticos, nós devemos ser reflexo para a população. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa deposita o voto em você, ela deposita um voto em confiança. Eu nunca votaria em alguém que eu pensasse que agrediria uma pessoa por mero deleite. Pensar em usar a imunidade para se ressalvar, para se resguardar de preconceitos, de agressões e de injúrias, é pensar em 1964, é pensar em um Estado ditatorial onde o poder é usado de forma abusiva, de forma déspota, no qual ninguém tem direito à opinião, ninguém tem direito ao voto, e sempre um se levanta dizendo, eu mando aqui, faz o que eu quero. Mas não é assim. Nós vivemos num Estado democrático de direito, no qual, onde todo indivíduo que se sentir lesado, pode buscar, seja em qualquer das instâncias, que o seu direito seja resguardado. E o que eu fiz? Busquei aqui, onde eu fui lesado, onde eu me senti lesado, e onde eu acho que esse tipo de atitude não deve mais acontecer. Porque se eu deixasse para lá, eu seria mais um que aceita esses tipos de agressões. E no curso de direito, no direito penal, nós aprendemos assim. Aprendemos não, nós temos uma teoria que fala assim. Por que o delinquente comete um crime ou comete a contravenção penal? Pela certeza de não ser condenado, pela certeza de não ser punido. Eu só peço para os meus amigos que votem com a razão e não prejudiquem ninguém, mas façam tudo do modo que acharem certo. E acerca das notificações, a partir da página 60 do processo, tem as notificações e a certidão. E até ontem o vereador Antônio Brandão de Oliveira esteve presente na casa, o diretor da casa tentou notificar ele, mas ele se negou e foi certificado atrás da notificação. Eu agradeço a todos que se fizeram presente aqui por dispor do seu tempo para analisar o que está acontecendo na cidade e meus nobres pares pelo tempo e pela paciência comigo. Muito obrigado.
Vereador Jorge tem 15 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, boa noite a todos. É a terceira vez que nós temos uma sessão marcada para que seja votado esse processo, onde o vereador Igor ofertou uma denúncia aqui contra o vereador Antônio Brandão, está no ano passado. Existe uma comissão de ética dentro da casa, onde o vereador Adir, o vereador Laércio, o vereador Antônio Laércio dos Reis fazem parte dessa comissão. E essa denúncia foi passada para essa comissão teria um tempo hábil para estar analisando e analisou. Depois de ter passado pela comissão de ética, essa denúncia foi montada uma comissão processante, onde também foi feita de uma maneira lícita, de uma maneira onde foi feito um sorteio aqui na casa, onde o vereador Laércio, o vereador Adir, eu, o vereador Jorge, foi sorteado para fazer parte desta comissão. Acompanhando o trabalho da comissão de ética, onde a comissão deu todo o direito de defesa do vereador Antônio participar, está deste momento para trazer aqui uma defesa para esta comissão. E em momento algum a comissão de ética teve sucesso onde o vereador não apresentou defesa, e quando foi passado para a comissão processante também, em nenhum momento o vereador denunciado, ele se defendeu para essa comissão. E eu já vi aqui processo de cassação nessa casa, já vi processo de cassação em outras câmaras municipais, e eu não entendo. Em nenhum momento o nobre vereador que foi denunciado, ele veio participar da reunião, ele não mandou nenhum procurador dele fazer aqui algum tipo de defesa em seu nome. É uma coisa que eu não consegui entender. Tá? Uma pessoa que participou de um pleito eleitoral que teve uma votação expressiva, onde o povo confiou o voto e aconteceu essa situação aqui na casa, onde o vereador Igor se sentiu ofendido. Existe a comissão de ética que dá essa situação de quem se sentiu ofendido levar uma denúncia para essa comissão. E eu não entendo o porquê que o vereador, em duas sessões que já foi marcada, não veio e no dia de hoje também não vem. Conversei bastante com o vereador logo quando foi ofertada essa denúncia. Tá? Talvez, aqui já foi feito alguns comentários, que isso, de repente, de alguma maneira, poderia, lá no seu início, ter resolvido de uma outra maneira. Porque é triste você chegar aqui no dia de hoje e ter que votar sim ou ter que votar não num processo de cassação. E digo aqui, no dia que aconteceu aquela situação, onde o vereador Antônio, naquele momento que ele estava aqui na casa, quando ele ofendeu o vereador Igor, eu nunca imaginei que o vereador iria, de repente, levar aquelas palavras até o vereador Igor, onde nós tínhamos uma transmissão aqui através do Facebook do Fabiano, que isso correu o mundo através da rede social. Tá? Dessa maneira, denegrindo, humilhando, tá, naquele dia, o nobre vereador Igor Sabará. Tá, eu acho que a Câmara Municipal, essa casa, é por uma outra coisa. Tá, como o vereador Alex disse aqui, o nobre vereador, cobrando aqui dessa casa uma situação diferente. Tá, que a Câmara ela tem tantas outras coisas para fazer, mas infelizmente desde 2013... Se vocês puxar aí o histórico da Câmara Municipal, nós estamos nessa situação de penúria, tá, de vergonha. E muitas vezes, alguns munícipes que não têm contato aqui na Câmara, que de repente só vê através da rede social, vai lá e desce o cacete geral. Os vereadores não prestam, os vereadores não trabalham, e não é isso aí. De repente, por causa de uma atitude de um ou de dois vereador, vai todo mundo para o mesmo pacote. E eu tenho certeza que todos os vereadores, do seu jeito, prestam algum tipo de serviço para a comunidade. Aqui nós temos que votar os projetos que vêm para essa casa que nós votamos. Tá, quando... Não estamos cientes que temos que votar, pedimos todas as informações para o Poder Executivo, alguns projetos aqui da Câmara, que algum vereador apresenta. Então, esse papel nós temos feito da melhor maneira possível. Só que tem um outro papel onde nós devemos aí um respeito para a população. Antes nós tínhamos a Rádio Nova Geração, que fazia a cobertura da sessão. Depois veio o Fabiano, logo no início dessa legislatura, que fez um belíssimo trabalho gratuitamente para a sociedade, para que ela pudesse saber e entender o que realmente estava acontecendo aqui na Câmara. E aquilo era importantíssimo demais. Tá, hoje não está tendo mais essa visibilidade, os trabalhos do vereador, porque o Fabiano aconteceu um incidente aqui, onde um dia, em uma sessão, a promotora citou lá o Fabiano, chamou ele para ser ouvido, e ele parou de transmitir a sessão. E isso é um prejuízo louco para a cidade. Então, nós aqui, eu, dentro do meu mandato, nós tentamos respeitar todos. Algumas vezes já tive envolvido aqui em algumas confusões na casa, mas quando eu me envolvi foi para me defender. Tá, foi para mostrar para as pessoas que queriam fazer algo de mal para o meu mandato e eu tinha que me defender. e tive êxito, tive sucesso nas minhas defesas, mas nunca cheguei nessa casa aqui para denigrir, para ofender, para desmerecer um companheiro aqui de Câmara. Nunca. Porque não é para isso aí. Podemos debater, podemos divergir de ideias, ideias diferentes, sou a favor, sou contra, mas isso aí é a democracia. Tá? Já fui oposição aos prefeitos que passaram, já fui em situação, hoje sou situação, e não sou contra quem é oposição. Tá? Cada um faz aquilo que acha que deve fazer, cobra da maneira como deve ser feito essas cobranças. Então, quando o nobre vereador Alex disse que o vereador hoje empossado aqui, ele não tem conhecimento do processo, tenho certeza que ele conhece, porque já é a terceira sessão que ele vem para essa casa, é a terceira vez que ele vê a leitura inicial do processo, que ele vê o relatório final da comissão. Então já é a terceira vez que ele vem e tem acesso a essas informações. Mas cada vereador aqui tem a sua posição, defende aí a sua tese, tem a sua consciência como vai votar no dia de hoje, sim ou não, mas eu acho que tem que haver sempre aqui o respeito de cada vereador para cada vereador. Isso é o mínimo que a população espera. Tá, porque quando é ofertado o voto para a gente, o eleitor ele espera muito aqui dos vereadores. Muito. Como o nobre vereador Igor disse aqui na sua palavra. Então eu estou muito tranquilo, quero deixar bem claro que em momento algum aqui, e não é hoje nesse mandato não, é em todos os mandatos meus, eu nunca persegui ninguém. Nunca. Está sempre tranquilo, caminhando de uma linha reta, firme, tentando, de alguma maneira, com o meu mandato, ajudar o povo dessa cidade. Então, hoje, estou muito tranquilo, quero mais uma vez dizer que, em momento algum, eu jamais persegui alguém, estou perseguindo alguém e vou perseguir alguém. Era isso que eu tinha para dizer no dia de hoje.
Vereador Laércio Quitéria, abrindo mão da sua fala, eu passo ao vereador Maurílio Marchelli. Não, ele está na escala aqui e ele é depois. A escala que está aqui é essa, Bidu. A escala que está aqui é o que eu recebi do presidente, o que eu recebi do presidente é o Marcos. Meu é Maurílio, dele é Marcos. O senhor autoriza, presidente? Nós não vamos criar, com isso, não vai... Então eu passo a palavra ao...
Antônio
Marcos da Silva.
Boa noite a todos. Eu gostaria de me expressar rapidinho, Vossa Excelência. Referente, o meu nome foi citado aqui. Eu tenho ciência de todos os processos, está no site. Até procurei o diretor da Câmara, Juliano. Eu procurei até o presidente, o Maurílio Martiano, para saber onde que eu procuraria, que eu tinha acesso ao processo. O diretor da Câmara falou para mim, procura no site, vai estar tudo no site, está tudo impresso. Eu posso mostrar para vocês se vocês quiserem. E referente à assinatura, está assinado com a Vossa Excelência Presidente. E tá, fiz a questão de datar e colocar o horário, para não exceder o tempo permitido pelo regimento interno. E referente, eu fui citado, meu irmão foi citado aqui também, a minha sobrinha foi citada aqui também. Eu acho, não quero fazer polêmica aqui, mas o meu irmão e minha sobrinha foi o que foi menos favorecido. Fizeram uma politicagem danada em cima da cabeça dele. Eu falo porque eu fui lá ver ele, ninguém quis saber como ficou ele depois, ninguém quis saber como ficou minha sobrinha depois também. Mas independente, já passou, isso não vem ao caso, só por questão que foi citado o nobre vereador. Só tenho que falar isso. Logicamente que eu gostaria muito de estar aqui eleito pelo povo, não queria estar dessa forma aqui, só que pela lei eles me convocaram aqui, eu fui convocado para isso, eu tenho que fazer isso aí. E as minhas palavras são essas só, referente ao processo, eu li o processo todo, pode ficar tranquilo referente a isso aí, Vossa Excelência. E o que aconteceu com a minha família, com meu irmão e minha sobrinha, foi uma fatalidade e fizeram uma baita politicagem em cima disso aí, que eu não concordo também, tá bom? Vossa Excelência, só isso que eu tenho a dizer.
Passa a palavra ao vereador Maurílio Marchiani. Tem um prazo de 15 minutos.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da mesa, nessa sessão de hoje, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, os munícipes aqui presentes, e eu gosto de ouvir os discursos. Eu vejo os discursos aqui, de ambos os vereadores, que é até bonito. Bonito porque se prega muita ética, muita moral. E que, na verdade, já ficou bem claro aqui hoje, até que eu quero que fique registrado em ata aqui, que o próprio denunciante, Igor Sabará, ele confirmou que a notificação do acusado foi ontem de manhã. Menos de 48 horas, conforme se diz, está no regimento interno do artigo 83. Tá? 85. Quero dizer que aqui a comissão de ética existe desde 2012. Foi criada a comissão de ética. Porque antes de 2012 não existia comissão de ética. O bonito aqui, que o vereador Antônio Brandão, eu mesmo, como se diz, até queria me impedir de votar aqui, eu fui um que até já entrei contra o vereador na comissão de ética e decoro, inclusive foi arquivado pela comissão de ética. Que ele também me ofendeu, tal, tal. E o que eu vejo? Que também o vereador acusado entrou contra o vereador Igor Sabará também na comissão de ética, e a comissão de ética até hoje não deu andamento no processo. Porque existiu. Como o vereador Igor chamou o outro de animal, o outro também trucou. Se eu sou um animal, e veio aquela fala. Só que aqui é o seguinte, isso aqui já não é de hoje, é de várias administrações, que geralmente vereadores têm que se agarrar no prefeito. Precisa da prefeitura. E o prefeito precisa dos vereadores, da maioria. E muitos vereadores não têm coragem de vir aqui e falar a verdade. Porque o prefeito, ele precisa da maioria. Para que ele consiga governar o município. Nós tivemos aqui na gestão passada o vereador Alex, com o vereador Cícero, que nós tivemos que apartar aqui, que saiu na porrada aqui dentro, porque o vereador Cício ofendeu o vereador Alex, envolveu o nome da filha do vereador, e o vereador Alex defendeu a sua filha. E eu, se eu tivesse no lugar dele, fazeria a mesma coisa. E não teve comissão de ética, sabe por quê? Porque eles também tinham maioria. Se fosse para a ética, o vereador Cício também teria que ir. E aí, não pode. E aí não pode. Porque na época, o vereador Cício também teria que ir para a comissão de ética se o vereador Alex tivesse. Vereador Alex, você até me desculpa de eu estar falando sobre esse episódio que aconteceu na gestão passada. Mas aqui é diferente. Aqui, o prefeito, os que passou, os que está aí no momento, já foi vereador aqui e ele sabe disso. Não pode ter oposição. Aqui você não pode falar a verdade. É a mesma coisa. O vereador Cícero recebe 40 horas extras por mês. Sabe por quê? Para dar sustentação na base do prefeito. O senhor sabe disso, inclusive foi denunciado. Eu estou com a palavra, vereador. Eu, o senhor tem que me ouvir. O senhor tem que me ouvir. Você tem que me ouvir. Por isso que a verdade dói. E aí, enquanto você espera, um servidor que trabalha 30 dias, recebe 20, recebe 40. Mas o vereador Cício, como é vereador e é motorista, ele recebe 40 sem fazer. Mas por que tem que dar sustentação para o prefeito? E tem mais um detalhe.
Ô vereador, vamos...
Tem mais um detalhe. Eu tenho meus 17 minutos. Eu estou dizendo... Presidente, eu estou dizendo aqui, presidente, que a comissão de ética, é a comissão de ética.
Vem falar de...
Será que a comissão de ética, será que esses vereadores viu que o vereador Cícero não poderia receber as 40 horas extras? Porque ele não faz? E todo mundo sabe? Mas não, porque ele tem que dar sustentação para o prefeito e não existe. E você vê o município na situação que está. Eu estou falando, meu caro presidente. E aí, a comissão de ética sentou em cima do processo que o acusado também acusou o vereador Igor. O do vereador Igor não saiu do papel. Da denúncia. Não saiu do papel porque a comissão não fez.
Até você...
Mas, ô, presidente, a palavra é minha, presidente. Eu acho que o senhor tem que escutar. Agora, aqui é assim mesmo, eu sei que é. Agora, você sabe qual que é o problema aqui? Muita gente fala do vereador Maurílio. Porque o vereador Maurílio fala a verdade. Como eu disse, aqui, hoje, o fundo de previdência do servidor, o prefeito deixou de pagar mais de 3 milhões. Isso caberia os vereadores tomar uma decisão e não toma.
Ô, vereador,
agora,
quando
agora, se trata do processo, vereador, do processo aqui, vereadora Adir,
não tem nada a ver com o fundo de presidência.
Olha bem,
será impossível?
Olha bem, como também já foi denunciado aqui várias outras coisas. E a comissão de ética, que tem o favor de levantar as coisas, e até hoje não levantou. Agora, veja bem. Ô, vereador Alex, você não pode nem ligar para a palavra de um cidadão desse, porque ele é invasor de terra, vendeu, que ele pegou do Banco da Terra, loteou. Então quem é ele para vir falar de vereador aqui? Então, meu caro vereador, então aqui a comissão, aqui é a maioria, só que, como se diz, até que prove o contrário, você tem que dar direito para o cidadão fazer a defesa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao vereador Jorge, que é o relator. Quantas vezes a comissão se reuniu nesse processo? Quantas vezes?
Olha, vereador Maurílio, eu não sei por que o senhor não fez essa pergunta nas duas reuniões. O senhor fez maracutaia.
Não, mas se você tivesse perguntado para mim, eu ia responder. Eu gostaria de quantas vezes a comissão se reuniu durante esse processo. Eu gostaria, presidente, que o senhor respondesse quantas reuniões para ver, porque é o seguinte, vereador, cada reunião que a comissão se reúne, tem que ter uma ata. Quantas atas foi feito?
Eu não tenho da satisfação nenhuma para
o senhor. Tá bom, tá? Eu estou fazendo a pergunta, Calvino, o senhor não quer responder, não, o senhor não é obrigado. Você sabe por quê? Você sabe por quê que não quer responder? Porque desde o começo está errado. Existe uma causa pessoal aqui dentro. Sabe por quê, presidente? Relator Jorge. Porque cada vez que a comissão se reunir, vocês têm que notificar o acusado. E vocês não fizeram isso. Vocês têm que notificar o acusado. Não importa se vocês vão falar sobre isso, sobre aquilo. O acusado tem que ser notificado. E vocês não fizeram isso. Porque o acusado, ele tem direito de fazer pergunta, de falar. E isso nós fizemos. Nós fizemos aqui contra o vereador Dil. Nós fizemos. Correto. E o vereador Dil ainda voltou. Eu gostaria que respondesse. Vocês não são obrigados a responder, mas eu gostaria. Quantas vezes a comissão se reuniu e quantas notificações tem das reuniões? Não é nem do julgamento. Não é nem do julgamento que eu quero que o senhor me responda. Quantas vezes a comissão se reuniu durante esse processo e quantas notificações tem para o acusado? O senhor não é obrigado a responder, por quê? Porque não tem.
Nós tivemos acompanhado,
porque o processo,
advogado, todas as vezes.
Porque o processo é falho. Vocês nunca perguntaram. Por isso que está tudo errado. Porque vocês não aceitam o assessor jurídico falar. Sabe por quê? Porque já existe uma queda pessoal aqui dentro. E isso está provado. Está provado porque desde o começo a comissão de ética fez o processo correto. A comissão de ética fez dentro dos parâmetros normal, fez correto o seu trabalho. Mas a comissão processante não. Sabe por quê? Porque já existia um compromisso. Já existia um compromisso do prefeito com os vereadores. Por quê? Porque o vereador Antônio, não é porque é meu sobrinho, não. Ele foi eleito do outro lado. Eu fui eleito do lado desse prefeito. E esse prefeito não gosta de mim porque eu falo a verdade. Sabe por quê? Porque ele é um incompetente. Porque em 3 anos, ele não fez uma obra em Jataizinho. Não fez uma casa popular. E aqui não pode falar isso. Não trouxe um emprego em Jataizinho. E aí você não pode falar. E eu fui eleito do lado do prefeito. E o vereador Antônio foi eleito do lado do Cícero. Do lado do vereador Ingo Sabará. Que pregava uma coisa antes de sentar nessa cadeira. Só que para ele sentar aqui, ele também teve que fazer um compromisso. É a pura verdade. E a verdade dói. Então, o processo da ética terminou correto. Mas vocês chegaram no processo da comissão processante e vocês não deram direito, está tudo errado. Tudo errado. E pode ter certeza, vai ser anulado. Vai ser anulado.
O Maurício tem 3 minutos.
Vereador, a hora que der meu prazo, o senhor pode falar. Não tem problema, eu tenho 3 ainda. Dá tempo de falar ainda. Dá mais 5 para falar. Então, por quê? Por que que o prefeito Dirceu Urbano, por que que o prefeito Dirceu Urbano não entrou contra o vereador Maurílio lá na justiça, que fala aqui que ele é um bêbado, que ele é um alcoólatra? Você sabe por quê? Porque é verdade. Agora, O vereador Maurílio vem pregando aqui que o município hoje está com 58% do índice da folha de pagamento. E aí, o que que acontece? Aqui não pode falar mal da administração, porque existe um compromisso. Existe um compromisso. Mas, infelizmente, nós aqui, como tem um advogado que assessorou vocês aí, que inclusive, em parte, rompeu, e que também orientou vocês errado aí, vocês entraram com a denúncia contra o presidente da mesa, daqui, da minha pessoa, que pegou 5 processos do deputado federal hoje, o Felipe Barros, e disse que o processo era meu. E vocês andaram aí, vieram aí pedir a retirada agora. Mas não vai... Pode pedir a retirada. Mas eu vou entrar com danos morais. Por quê? Porque o advogado que orientou... Pode... Tá falando o quê, doutor? Tá dando um sinal?
Perdão, Maurício,
eu tenho 3 minutos, doutor.
30 segundos.
Então vocês têm que saber mexer com o advogado, porque o advogado mesmo está arrumando confusão para a cabeça de vocês. Um advogado que pegou processo de outro vereador de Londrina e disse que era meu. E eu vou até o fim. Pode pedir a retirada, pode fazer. Inclusive, até brinquei com o meu amigo vereador Tizil, até brinquei. Tizil, você tem alguma coisa no seu nome? Tira. Porque eu vou entrar com um processo contra você, por danos morais. E o processo não é meu. É do Felipe Barra, que é deputado federal. Mas, infelizmente, é assim. Eu brigo, vereador Cícero. Eu conheço Vossa Excelência. Como conheço o vereador Jorge. Eu conheço o vereador Jorge. O vereador Jorge hoje está bravo com o vereador Maurílio, porque lá em 2013 eu denunciei o vereador Jorge. Porque pegou diária, dia de finado. Pegou diária para ir em Londrina. E hoje a promotoria bloqueou, inclusive, 3 terrenos que estão no nome dele. Agora existe uma questão pessoal. Mas eu vim aqui e fiz o meu papel. Porque você nunca pega diária para ir em Londrina. E não pega diária dia de finado.
Vereador Maurílio, todo mundo seguiu o regimento.
E não pega diária.
Acabou a
diretoria. E não pega diária dia 7 de setembro para ir em Curitiba. Então, aqui, não adianta um vereador querer falar do outro, porque aqui todo mundo tem telhado de vidro. Todo mundo tem telhado de vidro aqui. Como diz que eu não posso ser presidente porque eu tenho um monte de processo. O vereador Adir tem processo, o vereador X tem processo, o vereador Alex tem, o vereador Jorge tem, o vereador Laércio tem. Eu não citei o seu nome, Vossa Excelência. Mas até o senhor sair, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ter. Porque o senhor votou em processo aqui, em projeto aqui, criando mais vaga com índice de 58%.
Então, vereador,
você pode ter certeza.
Vereador, depois você faz
um discurso
de 2 horas.
Terminou? Com o
procurador.
Tá.
Já tem mais de 2 horas.
Tá. Terminou?
Por favor.
Obrigado pelo tempo que o senhor me deu.
Por favor, se porte no seu lugar. Tá? Porque é uma maneira, tanto que o processo é um processo aqui que tem que ser determinado de cassação de mandato do vereador por incorporatividade de decoro parlamentar, vem parar do prefeito, da prefeitura e tantas coisas. Isso aí não... É uma coisa que a gente, eu vejo tantas e tantas coisas, ele falar que eu não dei procedimento na comissão de ética, sendo que ele mesmo entrou na comissão de ética contra o vereador Antônio Brandão. Eu estou falando aqui dentro do projeto. Por favor, quem fala agora é eu. Presidente, aqui é eu agora. Tá? Você não fala. Tá bom? Eu vou dar continuidade aqui porque não adianta a gente ficar aqui discutindo com certo tipo de coisa. E encerrando o período dos vereadores, o representante do denunciado, o procurador tem 2 horas, ou o denunciado. Se algum tem procuração dele para responder, pode mais 2 horas. Não tem? Se não tem o procurador que vai defender, não tem nada, então está relatado em ata que não tem o procurador. Porque é tão difícil que tem que relatar em ata mesmo, senhor vereador, porque ontem o denunciado teve o dia inteiro nessa casa aqui, e os servidores da Câmara para notificar ele, e ele se negou de receber. Entendeu? Se ele se negou, tem que ser a rebel. Entendeu? Então, e foi denunciado. Eu vou tocar para frente, olha aqui.
Presidente Adir, eu só quero fazer um pedido que o meu discurso seja redigido na íntegra durante a confecção da ata.
Exatamente.
Presidente Adir, eu quero que seja votado o meu pedido.
Ó, nós agora, desde que não tem o defensor público, o defensor para defender o vereador ou o acusado para se defender, a fim do período da manifestação de defesa. Agora nós passamos o fim do período da manifestação de defesa, iniciamos a votação, que será nominal, de cada vereador, vereador ou suplente, da cassação do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. E aqui a votação é se eu voto na cassação ou voto na não cassação. Entendeu? Eu peço que faça a notificação da leitura aí. E eu, meus amigos, eu quero deixar bem claro para vocês que eu, nesse processo, analisa bem. Só por capricho de destino, eu sou o primeiro a votar. Olha bem para vocês verem. Sou o primeiro a votar aqui. Tá? E o meu voto, eu quero já que marque aí. O meu voto é sim. Eu voto na cassação.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Eu sou contra a inquirição, eu sou contra a cassação.
Vereador Antônio Marcos da Silva.
Sim, eu sou a favor da cassação.
Vereador Antônio Laércio dos Reis.
Sim.
Vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Vereador Cícero, vota sim. Vereador Jorge Pereira dos Santos. Jorge dos Santos Pereira, me desculpe.
Eu voto sim pela cassação. Vereador Laércio Fernandes Quitério.
Eu voto sim para cassação.
Vereador Maurílio Marcelli.
Eu voto contra a cassação porque se trata de um processo ilegal e que não der direito de defesa do acusado.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
Qual é o resultado aqui?
6 votos a 2 para cassação do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Caso considerado o resultado da votação, eu declaro cassado o mandato do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto por proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com decoro da sua conduta pública. Eu considero cassado o vereador pela maioria absoluta de voto da Câmara de Vereador de Jataizinho. No mais, eu pego agora, peço para esta casa que encaminhe ao Poder Judiciário, ao cartório eleitoral, para que eles respondam qual é o suplente que vai assumir a vaga do vereador. E no mais, eu quero agradecer a presença de todos que aqui estão, a presença dos vereadores, a Polícia Militar. Quero agradecer a presença. E quero agradecer a presença da Polícia Militar, da reportagem que estão. E eu quero declarar que o vereador cassado não está presente. Ele teve ontem o dia inteiro nessa casa e não recebeu a notificação da casa no qual, aonde foi determinado do Poder Judiciário para a casa, a assessoria, fazer a notificação dos vereadores. Quer deixar bem claro isso daí na televisão, quer deixar bem claro na ata e na íntegra depois a cópia da ata para poder resultar isso daí. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e que Deus abençoe vocês todos. Dou por encerrado a sessão.